E vamos dar início às apresentações, né? Hoje nós vamos ter uma reunião de trabalho e alguns parceiros vão apresentar o andamento dos inventários. Então, vou pedir ao professor Roberto Peixoto, que eu sei que está aí com uma situação de agenda meio apertada, e o professor tem uma sequência de informações aí importantes para nos passar. Tá? Então, o Dr. Roberto Peixoto, ele é da estrutura, né, da pró-reitor, né, professor? Depois, por favor, o senhor completa a sua apresentação. Acho que ele é pró-reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. Ele também é um consultor, um dos consultores do Brasil, junto ao Protocolo de Montreal. Faz parte de uma série de grupos de trabalho dentro do Protocolo de Montreal e acompanha o desenvolvimento dos trabalhos do protocolo há quase 2 décadas, né, professor Roberto? Então, é um dos notáveis da área. Muito grato.
Bom dia a todos. Bom, a apresentação já foi feita pela Josi. A gente se juntou a diversos outros parceiros, né, instituições, órgãos, para fazer o inventário estadual de gás de efeito estufa, né, sendo responsáveis por 2 planos de trabalho. Um, chamados gases fluorados, né, os gases de alto GWP, os HFCs, PFCs, o hexafluoreto do enxofre, e o outro, a emissão de gás de efeito estufa, os gases mais convencionais, nos setores ou nos subsetores de transporte rodoviário e aéreo. Eu vou apresentar essas 3 áreas, né? A gente já terminou os trabalhos, já fizemos a emissão dos relatórios finais de transporte aéreo e rodoviário, que estão agora sofrendo mais uma revisão, né, mais uma checagem de informações, hipóteses, etc. E estamos finalizando, né, o detalhamento, a formatação, os resultados já estão consolidados, do inventário dos gases fluorados, né, que são os de alto GWP. Então eu vou rapidamente, se eu conseguir. Não. Seria aqui, né? Seria aqui. Seria aí. Né? Eu vou comentar, né, quando falar de transporte rodoviário aéreo, que uma diferença, né, nesses dois planos de trabalho, nesses dois esforços de inventariar emissões de gás de efeito estufa, foi o problema, né, de obtenção dos dados. Isso a gente já vem falando nas várias reuniões aí que precederam essa, né, sobre a dificuldade nessa atividade de fazer a radiografia, né, o diagnóstico, né, o inventário, então, dos gases de efeito estufa, que é a obtenção dos dados. No caso do setor de transporte, não que esse esforço não tenha sido também difícil, né, e complicado, né, mas existem estatísticas, existem órgãos que, de uma certa forma, têm informações, né, sobre frota, consumo de combustível e tal, mas isso tudo teve que ser adequado. Tem a questão dos fatores de emissão. Então, no caso dos gases fluorados, né, como são vários subsetores, né, a gente teve uma dificuldade muito maior, né, porque eu tenho aplicações de espumas, refrigeração, ar-condicionado, transformadores elétricos, enfim, né, onde existe uma população, né, de equipamentos no campo, né, e as estatísticas, né, não são, né, disponíveis, né, e a gente teve que, de uma certa forma, fazer uma série, né, de estimativas e hipóteses para chegar nos resultados numéricos. Bom, eu comentei os gases, né, de alto GWP, são os HFCs, os PFCs, né, que têm um consumo, né, uma emissão significativamente menor do que CO2, metano, óxido nitroso, mas tem essa particularidade do seu alto GWP. Existem diversos estudos internacionais, publicações, mostrando que, com diversas ações sendo tomadas internacionalmente para mitigação das emissões dos gases convencionais de efeito estufa, CO2, óxido nitroso e tal, que a parcela que hoje é, nos países chamados desenvolvidos, de 1 a 2%, né, correspondente a esses gases florados, tende a aumentar significativamente nos próximos 10 a 20 anos, né, ou até mais. Então, os cenários futuros, né, mostram uma participação crescente no total de emissões de gases de efeito estufa, referente, né, aos gases de alto GWP, ou os chamados florados. Né? Bom, esses gases são emitidos em diversas atividades, né, industriais, e também em produtos, né, que usam essa substância. Né? Quais são os usos atuais? Né? Os HFCs, né, um dos principais, eles são utilizados em diversas aplicações, e como foi mencionado aqui pela Josilene, rapidamente, né, eles são uma alternativa, eles foram desenvolvidos como uma alternativa aos CFCs e HCFCs controlados pelo Protocolo de Montreal. Então, eles são utilizados nas aplicações onde originalmente eu utilizava, ou eram utilizados, né, os CFCs e os HCFCs. Refrigeração, ar-condicionado, extinção de fogo, solventes, espumas, né, e assim, opa, produção de espumas, né. Eles também são emitidos na produção, né, de um outro químico, de uma outra substância química, que é o HCFC-22, que não é o nosso caso, nós não temos, como foi mencionado, produção dessa substância, mas durante a produção do HCFC-22, você tem a emissão do HFC-23. Né? Isso é um problema dos países que têm as plantas químicas, né, das empresas que produzem o HCFC-22, não é o nosso caso. Né? Os PFCs e o hexafluoreto de enxofre são utilizados em muito menor escala também em refrigeração, extinção de fogo, não é o nosso caso, isso é uma opção mais dos países desenvolvidos. E no nosso caso, eles são emitidos na produção de alumínio. O hexafluoreto de enxofre é usado, né, como isolante de elétrico em transformadores, em equipamentos elétricos. E existem também emissões, tanto de HFCs como PFCs e hexafluoreto de enxofre, na produção de semicondutores, que também não é o nosso caso ainda, né, isso nós ainda não temos essa atividade industrial. Né. As emissões, né, de uma forma geral, nessas várias aplicações, foram calculadas, né, como já mencionado, adaptando-se metodologias para inventários nacionais propostas pelo IPCC, né, para a realidade, né, de regional, para a realidade, para a situação, né, do estado de São Paulo. Tá? Basicamente, né, eu posso, no caso, né, dos equipamentos, produtos que usam os HFCs ou hexafluoreto de enxofre e tal, ter uma equação geral que as emissões vão ser, usando o método ou nível de detalhamento Tier 2, né, elas vão ser referentes às emissões na montagem, na operação e na disposição. Então, se eu considero, por exemplo, um ar-condicionado automotivo ou uma geladeira que usa o HFC-134A, né, as emissões vão ocorrer nesses processos, né, durante a produção ou montagem, né, durante a operação, o tempo de vida, e na disposição, quando eu sucateio a geladeira ou o ar-condicionado automotivo, provavelmente, num certo número de casos, existe ainda uma porcentagem, uma parcela da carga contida nesse equipamento, e ela então vai ser emitida. Então, para eu analisar a emissão num determinado ano, eu tenho que levar em conta, né, essa característica geral que ocorre. Uma outra característica interessante e importante mencionar é que, ao contrário, por exemplo, de emissões em combustão, de CO2 em combustões, onde eu tenho emissão instantânea, em alguma dessas aplicações, tanto em refrigeração como espuma, eu tenho uma emissão, né, que não é instantânea, quer dizer, a emissão ao longo do tempo, eu consumo a substância, né, para a produção, né, ou para uso num produto, eu ponho o HFC-134A dentro da geladeira ou do ar-condicionado automotivo, ele não é queimado e emitido, né, diferentemente da gasolina ou do diesel, né, ele é utilizado e ao longo de um ciclo de vida, né, ocorrem essas emissões. Então isso também tem que ser levado em conta, ou é levado em conta na metodologia, no equacionamento para o cálculo das emissões, né. Bom, existem, vamos dizer, a partir desse conceito geral, um detalhamento, né, onde são envolvidos os parâmetros, né, que são importantes para o cálculo das emissões. Os fatores de emissão, porcentagem de substância recuperada quanto do sucateamento, né, possibilidade de reciclagem ou o que é ocorrido, né, o que ocorre, o que, né, durante esse processo de recuperação, né, se é reciclado ou destruído e assim por diante. Então, esses fatores são os parâmetros variáveis, né, utilizados. Existem parâmetros default, que são, ou referência, né, que são propostos pelo IPCC para diversas aplicações. Aí eu tenho um exemplo do caso de refrigeração e ar-condicionado. Eu tenho refrigeração doméstica, refrigeração comercial, transporte refrigerado, chillers e assim por diante. E eu tenho cargas típicas, tempo de vida do equipamento e fatores de emissão, né, conforme aquela conceituação que eu apliquei, que foi apresentada e que a gente aplicou. As boas práticas, recomendo isso, a gente fez na medida da disponibilidade de informações mais precisas, né, as boas práticas recomendam a adoção de fatores típicos para o país, né, que em alguns casos são diferentes dos fatores default ou referência de IPCC. Por exemplo, né, o caso, por exemplo, de emissões em supermercados, né, quando a gente avaliou, e aí não eram os HFCs, mas são os CFCs, HCFCs, que são os gases do protocolo de Montreal, que a Josilene comentou. Existe um valor internacional ou referência para o IPCC de quanto que um supermercado emite do seu fluido refrigerante do sistema de refrigeração. A nossa realidade é diferente, né, dos países desenvolvidos ou desse fator de referência, porque a gente tem questões de manutenção, instalação, estanqueidade diferente, então nós temos que usar um fator mais próximo da nossa realidade. A mesma coisa, né? Eu apresentei rapidamente como exemplo ar-condicionado, refrigeração, né? A gente fez também o mesmo trabalho para espumas, né? E no caso de espumas existe uma classificação básica, né? Que são as chamadas espumas de célula aberta ou célula fechada. Rapidamente, para quem não é do setor, na produção de espumas, como essas aqui, poliuretano para isolamento, né, de térmico dentro dos refrigeradores ou câmaras frigoríficas, os HFCs, né, ou CFCs e HCFCs são chamados agentes de espumação ou agentes de expansão. Então eles ficam dentro da espuma. E aí tem toda também uma metodologia para avaliar a emissão durante a produção e durante o ciclo de vida, né. Nos aerossóis são utilizados como propelentes, né, como agente de propulsão. No caso dos aerossóis medicinais, principalmente, antigamente eram utilizados, né, em todos os aerossóis, e depois, com a questão do protocolo de Montreal, né, se restringiu ao aerossol medicinal, o CFC, e agora só o HFC que é utilizado nesses aerossóis. Solventes também tem o uso dessa substância, né, e os PFCs são emitidos na produção de alumínio, né. É o último gás floral, o penúltimo que a gente avaliou. No caso da produção de alumínio, além da emissão dos PFCs, né, existe também a emissão do CO2. Então, o CO2 diretamente emitido também foi computado nessa avaliação, né. E, por fim, né, o hexafluoreto de enxofre, que é utilizado em transformadores elétricos, foi feita uma pesquisa, Eletropaula, outras distribuidoras, né, feito um levantamento, estimado, né, uma fuga, né, um vazamento, para avaliar, usando nesses, né, fatores de emissão, avaliar as emissões. A gente tem um quadro resumo, né, por substância, né, e por aplicação. Então, no setor de refrigeração e ar-condicionado, quais foram as substâncias avaliadas, né, ou consideradas? O CFC-12 e o HCFC-22, que não são substâncias controladas por Kyoto, já mencionado, né, o inventário estadual, no caso de São Paulo, resolveu, né, ampliar, né, para além dos gases controlados por Quioto, também inventariar a emissão de gases controlados por Montreal. Então, CFC-12, HCFC-22 e o gás controlado por Quioto, HFC-134A. Detector de espumas, CFC-11, HCFC-141B, a mesma consideração, né, e o 134A, que é utilizado em muito menor escala. Né. A gente tem no relatório de referência, que vocês vão obter, né, em breve para a consulta pública, tem todas as informações detalhadas, emissão em massa, emissão em CO2 equivalente e assim por diante. Né. Setor de solventes, não há, e de aerossóis, somente gases controlados por Montreal, produção de alumínio, PFC CO2 e equipamentos elétricos. E um total geral para essa área que a gente chama de gases fluorados ou de alto GWP, e a gente vai ver depois, né, que tem uma participação significativa no total de emissões.
Bom, essa é a primeira parte.
Se alguém tiver alguma questão, senão a gente passa para a área de transporte, também vai ser feita uma apresentação sumária. Por favor.
Por mim, eu tô te ouvindo, pode falar. Depende da organização, hein?
Bom, bom dia, meu nome é Fernando, eu trabalho na Ecaplan. Eu tenho duas perguntas.
Obrigado.
Roberto, eu estou trabalhando numa empresa, num projeto numa empresa, que a gente está trabalhando na substituição dos gases refrigerantes.
Certo.
E quais gases, eu sei que depende muito da utilização, mas quais tipos de gases vocês recomendam para substituir o R22? Tá? Outra pergunta é, existe algum processo... existe algum processo para destino final do R22? Como que eles estão fazendo para reciclagem ou para substituição?
Bom, seu nome é Fernando?
Fernando.
Fernando, as duas questões, mais a segunda tem mais a ver com o escopo, né, com a nossa apresentação. A primeira, eu vou comentar rapidamente, se você quiser a gente conversa depois e tal. Existem alternativas para o R22, que são HFCs, ou também chamados fluidos naturais, que são o próprio CO2, amônia, hidrocarbonetos, mas depende muito da aplicação, questões de segurança, etc. Tal. A gente pode conversar depois. Né? No caso do tratamento dado para o HCFC-22, isso tem a ver com emissões? Né? O que a gente faz quando recolhe um HCFC-22 de uma instalação onde eu vou fazer uma manutenção ou tenho que fazer a recarga? Existem hoje instalações... no Brasil, em vários lugares, em São Paulo também, que fazem o que a gente chama de regeneração ou tratamento químico para reutilização desse fluido. Né? No caso de São Paulo, existem duas instalações, Frigelar é uma delas, ou a outra, não lembro o nome, onde você pode enviar esse fluido e aí ele passa por um tratamento de purificação, filtragem, destilação e volta, né, às condições para reuso. Então essa é a prioridade. Ainda não existem instalações como existem nos países industrializados, Europa, Estados Unidos e Japão, de destruição dessas substâncias. O protocolo de Montreal, num primeiro momento, não, para os países em desenvolvimento, não auxiliava a implementação dessas unidades de destruição. E agora, né, com o avançar, né, do tempo aí, e das alternativas, né, e de outras tecnologias, existe a necessidade de destruição. Transporte aéreo, você pode...
Pode fechar essa daí. Transporte aéreo, isso aqui.
Então, no setor de transportes, a gente fez uma avaliação das emissões tanto em transporte aéreo como em transporte rodoviário. Metodologia, né, da mesma forma utilizada foi a metodologia de IPCC nos vários documentos, né, que são publicados foram publicados pelo IPCC, né? A segmentação, né, ou as substâncias ou combustíveis avaliados, né, para a quantificação, a estimativa, né, das emissões de gases de efeito estufa foram a gasolina de aviação, onde a gente utilizou um método com um detalhamento, com complexidade Tier 1, né, e a querosene, tanto para a aviação regular como a aviação não regular, e dependendo do período, em função de informações disponíveis, foi utilizado um detalhamento Tier 1 ou Tier 2. No caso da aviação regular, de 99 a 2008, a gente conseguiu informações de decolagem, pousos, né, e isso permitiu o uso de um método mais detalhado. As variáveis utilizadas, né, as informações obtidas, foi o consumo de combustível para avaliação, né, disponível, né, nas informações do balanço energético e outras fontes, consumo de combustível durante os voos domésticos, número de pousos e decolagem e os fatores de emissão existentes por tipo, né, de avião. Esse é um quadro resumo, né, dos resultados finais, né, no período considerado de 90 a 2008, onde eu tenho essa divisão entre aviação doméstica internacional e os valores em CO2 equivalente. A gente fez uma avaliação também, existem dados, né, ou existem detalhamento nos relatórios da participação, né, dos combustíveis principais, tanto o querosene como a gasolina para variação. Basicamente, né, o grosso, né, da emissão é fruto do uso da querosene, né. Isso foi feito para cada substância, o óxido nitroso, o CO2, o metano, o NOx, o CO e os compostos orgânicos voláteis não metânicos, né. Principais conclusões, né, é que as emissões de gases de efeito estufa são, nos voos internacionais, são quase duas vezes superiores ao dos voos domésticos. Nesse caso, tem uma consideração importante a ser feita, é que como que a gente avalia, né, essas emissões de voos domésticos e internacionais. No caso de voo, muito simplificadamente, em voo doméstico, a gente divide o consumo de combustível metade na origem, né, entre a origem e o destino. Então, o consumo de combustível, né, na origem e no destino é sempre considerado metade, né, para cada um desses locais, né. No caso da aviação internacional, ainda existe uma certa incerteza, um nível de discussão internacionalmente onde alocar, né, as emissões nos voos internacionais. Tem um chamado bunker, né, das emissões, né. Então a gente computa o trecho nacional quando tem escalas, então aí ficam considerados como voos nacionais ou voos domésticos, né. As emissões de cruzeiro e também considerando a decolagem e aterrissagem foram computadas, né, e elas são, as emissões em cruzeiro são maiores, 3 vezes maiores do que as emissões em decolagem e, né, e aterrissagem. Vamos dizer, emissor, o combustível, né, como a gente viu, é a querosene, né, que é responsável por quase 91%, né, das emissões, né. Isso aí. Como no outro caso, quer dizer, as informações detalhadas vão estar disponíveis aí para consulta pública em 2 semanas. É isso, né, se tudo correr bem. Então, todas as premissas, equacionamento vão ser apresentados. Bom, no caso do transporte rodoviário, vamos apresentar também um sumário agora, a gente teve uma colaboração muito forte do pessoal da casa, né, da área de emissões veiculares, estão aqui, né, presentes, da CETESB, e também de uma outra instituição que trabalha, né, que é parceira da CETESB nessa avaliação de emissões veiculares, no inventário nacional que foi feito, que é o IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. De novo, né, a metodologia básica utilizada é apresentada no IPCC. A gente teve diferentes níveis de detalhamento em função da substância emitida e também, logicamente, da disponibilidade dos dados, das informações. Então, no caso do CO2, foi usado o Tier 2 e o metano e o óxido nitroso, o Tier 3. Né? Foram avaliados também CO, NOx e os compostos orgânicos voláteis não mecânicos, conforme o inventário realizado pelo MMA, ao qual eu me referi, né, que a CETESB participou também junto com essa outra instituição, IEMA. Né? Quais foram as variáveis, né, as informações utilizadas, os parâmetros? Frota de veículos circulantes, quilometragem anual percorrida ajustada, foi ajustada de acordo com o consumo de combustível disponível, né, no balanço energético e no consumo dos vários combustíveis, né, para o estado de São Paulo. Fatores de emissão específicos, né, por tipo de veículo, quando a gente desagregou a frota, né, por tipo de veículo. Tipo de tecnologia de controle de poluição, tipo de veículo já mencionado, e o combustível utilizado. Então, a gente tem um detalhamento, né, da metodologia que enxerga todos esses parâmetros, essas variáveis. Né? Então, esse quadro acho que mostra um pouco, né, quais são os vários níveis, né, de informação, né, que foram coletadas, né, e que estão presentes, os parâmetros, né, que estão presentes na metodologia ou no modelo todo aí utilizado para quantificar as emissões. Então, automóveis, eu tenho automóveis a gasolina, álcool, flex, os veículos comerciais leves, ciclo-auto, mesma coisa, tenho também gasolina, álcool, flex, motocicletas, gasolina, comerciais leves com ciclo diesel, os ônibus desagregados em urbano, rodoviário, né, e os caminhões também, né, ciclo diesel, caminhões leves, médios e pesados. Houve também, né, um esforço de avaliar emissões com biocombustíveis, apesar da participação ser bastante pequena, né, do GNV, houve uma estimativa pelo Tier 1, mas ainda não temos dados mais detalhados para uma maior precisão dos resultados. Por tipo, né, de substância emitida, por gás emitido, né, por poluente, né, CO2, a gente tem resultados por tipo de combustível, por tipo de veículo, automóvel, comercial, motocicleta, ônibus. Né. Então, a mesma coisa para o CO2, o que foi feito para o CO2, foi feito para o metano, óxido nitroso, e os outros poluentes, né, indiretos, como o CO, o NOx. Então, por tipo, né, de combustível e por tipo de veículo. Né. As principais conclusões, né, rapidamente, os automóveis são responsáveis por 35% das emissões, né, de dióxido de carbono, enquanto que os ônibus e os caminhões são responsáveis por 57% e 72% dessas emissões. Né. A gente avaliou também, né, como foi mostrado, as emissões dos outros poluentes. Né. Existe uma queda, né, da emissão de óxido de nitrogênio a partir de 97, em função dos aspectos tecnológicos dos motores. Né. Redução também de emissões de metano, né, e de monóxido de carbono. Né. Acho que basicamente é isso daí.
Mas a Alice não... Não, não.
A Josi ainda não me autorizou para apresentar. A ideia é, como eu mencionei para vocês, né, os dados vão ser públicos em 2 semanas, aí todas essas informações vocês vão ter. Tanto todo o detalhamento do modelo, as premissas, hipóteses. A gente teve um trabalho árduo, né, como eu mencionei, facilitado aí pela CETESB para obtenção dessas informações com a Fávia, com outros órgãos estaduais, Secretaria de Transporte, enfim, né, montadoras. E eu acho que chegamos é um bom termo, né? Quer dizer, a gente conseguiu quantificar as emissões e elas são bastante importantes, né? A gente vai ver, quer dizer, no caso do Estado de São Paulo, diferentemente do cenário nacional, né, eu diria que transporte, vamos dizer, é o setor mais emissor, né? Mas isso a gente vai ter os dados numéricos mais precisos em breve, após a liberação aí pela CETESB para consulta pública.
Bom dia, Cacilda Bastos, do Metrô de São Paulo. Gostaria de saber se esses dados, eles também estão separados por município.
Não.
São totais?
Não, são totais.
Tá.
São totais, Estado de São Paulo. Acho que, assim, a gente até tem a possibilidade de alguns dados ter essa desagregação, mas no relatório final eles não são apresentados dessa forma.
Para o município de São Paulo, eles estão desagregados?
A gente tem algumas informações para o município de São Paulo. No relatório final, não, a gente está apresentando para o Estado. Aí é uma questão depois de interação para verificar que tipo de resultado pode ser obtido ou que tipo de informação existem desagregadas para o município.
Obrigado.
Bom, agradeço a atenção e, bom, aguardo eventuais comentários, sugestões, né, que vão ser repassados pela CETESB para a gente quando do processo de consulta pública. Obrigado.